Ana Matos Fernandes, mais conhecida como Capicua, é uma rapper e cantora portuense que começou a fazer música nos anos 2000. Capicua é ativista, letrista e cronista, licenciou-se em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa e doutorou-se em Geografia Humana em Barcelona. Destaque para os temas Maria Capaz, Passiflora e Madre Pérola.
Watintaba Fazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Ana, bem-vinda.
Obrigada. Já agora, porquê que destacaste essas canções?
Eu acho que faz sentido destacar o tema que tu abordas nestas canções, que é o feminismo.
Sim, destacaste a Passiflora, a Madre Pérola e a Maria Capaz. Eu, de facto, olha, tenho em março, este ano, no último Dia da Mulher, fiz uma playlist que está agora no Spotify com todas as minhas canções que têm a ver com as questões de género e com o feminismo em particular, e até eu própria fiquei surpreendida com a quantidade de subtemas dentro desse tema maior que é o feminismo. Que eu fui abordando desta da Medusa sobre a violência contra as mulheres, a mulher do cancelheiro, sobre as mulheres negras que moram em territórios segregados e que trabalham todos os dias em dois, três empregos para sustentar a família e que têm que fazer todo esse percurso até Lisboa. Quer dizer, tem muita Alfazema que fala sobre o condicionamento cultural, é que somos subjugadas, quer dizer, uma quantidade de músicas que fui acumulando ao longo do tempo e achei piada tudo selecionar estas três em particular, por isso é que estava a perguntar. Mas acho que são boas escolhas, até porque duas delas são do último disco, portanto são as mais frescas.
Posto isto, e obrigada pela tua explicação, de facto foram três músicas com as quais eu me identifiquei bastante. Quem são as tuas musas, as mulheres que te inspiram no teu processo criativo?
Olha, se pegares também na Madre Pérola, que foi essa a música que eu no meu último disco, tens aí a resposta para essa pergunta. São muitas, muitas musas e muitas referências que eu resolvi homenagear também nessa música, mas mais precisamente tivesse que fazer tipo, assim, uma seleção mais estreita, diria que no rap em particular teria que destacar a Lauryn Hill e a Erykah Badu, que não fazendo rap é uma mulher do hip-hop. A Lady Pink, que foi uma das pioneiras do graffiti em Nova York nos anos 70 e 80 e foi uma grande referência para mim na adolescência. E depois algumas vozes como a Amália, que nos trazem essa identidade portuguesa e a forma de se relacionar com o poema e com a força das palavras na música, que acabam por já uma fase muito tardia da minha vida, acabei por descobrir, porque os meus pais não costumavam ouvir fado e eu como adolescente também não fui ouvindo, mas que nos últimos anos me marcaram muito, não porque sejam da minha tribo, não é como a Lady Pink, a Erykah Badu, a Lauryn Hill, mas porque têm essa devoção à palavra e à sua emoção, e acho que o fado e o rap têm isso em comum de cuspir as palavras com muita intensidade, então acho que é quase impossível ser rapper de língua portuguesa e não ficar arrepiado com a forma como a Amália diz as coisas e transmite as emoções através da música. Portanto, acho que seriam estas quatro.
Tu dizes que o rap te ensinou a não pedir licença para dizer o que pensas e o que fazes e que essa foi a lição mais feminista da tua vida, ainda que tenha sido absorvida no seio de uma cultura masculina e, de certa forma, misógina. Sim. Alguma vez te saiu caro não pedir permissão para pensar?
Já me saiu caro, no sentido em que eu acho que se pedisse mais vezes licenças e desculpas ou fizesse uma música mais suave ou menos incisiva ou menos crítica, acho que estaria mais folgada de dinheiro, no sentido em que teria mais oportunidades e sairia mais facilmente do nicho. Mas isso nunca foi uma intenção minha, eu posiciono-me confortavelmente na música alternativa, no rap em particular, e acredito que a música é uma forma de cidadania e de militância e pôr os dedos nas feridas e espalhar as minhas mensagens. E, portanto, nesse sentido, pode-me ter saído caro essa atitude mais intransigente, mas ao mesmo tempo é a única forma que eu sei fazer isto, não é? Portanto, não, nem sequer tenho pena dessas escolhas, porque foram coisas muito conscientes. Mas sim, essa lição feminista que eu tiro da cultura hip-hop é um bocadinho vem da observação da forma como a comunidade negra construiu no rap o seu principal megafone e na cultura hip-hop a sua principal forma de afirmação no mundo, nos últimos anos, obviamente, do ponto de vista contracultural, essa coisa de trocático e ser muito do it yourself e permitir que qualquer pessoa pegue no microfone e diga a sua, mostre a sua visão do mundo e que faça a reportagem daquilo que está à sua volta. E eu observei esse exemplo que a comunidade negra, nomeadamente em Nova Iorque, mas em muitas outras cidades do mundo, essa grande lição que a comunidade negra nos deu a partir de Nova Iorque e que se disseminou pelo mundo todo com um poder de contágio incrível. E para mim, enquanto mulher, a lógica fez sentido, ou seja, pegar no rap como uma forma de amplificar a minha voz, a minha opinião, não é? E reforçar a autoestima, no sentido em que quem faz o que gosta, quem diz o que pensa e quem o faz orgulhosamente sai reforçado, não é? Sai valorizado, ressignificado, e eu sinto que esse processo que a comunidade negra tem feito a partir do hip-hop me fez muito sentido a mim enquanto mulher, e de certa forma uma lição, uma apropriação, se quiseres, muito respeituosa, porque tenho grande gratidão por toda essa escola, e vindo eu de outro contexto, não é? Venho da Nova Iorque dos anos 70, nem de nenhuma comunidade negra americana, nem sequer de uma comunidade negra afro-portuguesa, mas de facto aprendi com a cultura hip-hop essa grande potência que é pegar naquilo que nos rodeia, aquilo que são as nossas emoções e aquilo que são as nossas opiniões, escrever a partir daí e espalhar as nossas mensagens através da música, nomeadamente através do rap. E de facto isso reforçou-me imenso, e com aquela atitude orgulhosa que eu sempre me habituei a ver nos rappers, né? E que normalmente é até confundida às vezes com alguma arrogância ou com uma atitude assim menos humilde, mas para mim funcionou, fez sentido, porque eu senti sempre que essa afirmação, essa coisa de nos impormos no palco e de emanarmos nosso talento e a nossa visão é uma coisa super poderosa e é super inspiradora enquanto contágio. A prova disso é que eu fui contagiada por ela e continuo a contagiar-me todas as vezes que vou a um concerto de rap. E isso é super fixe, não só porque inspira as pessoas que querem fazer o mesmo, mas inspira muitas pessoas que não querem fazer particularmente rap, mas querem, têm outros talentos que querem descobrir. E eu acho que falta um bocadinho esse estímulo na nossa cultura para que as mulheres desenvolvam os seus talentos e que conquistem o espaço público e que se afirmem pela sua capacidade de trabalho, pelo seu profissionalismo e pelo seu talento, muito para lá de serem decorativas ou de sermos, cumpridoras de uma série de expectativas, não é? Eu acho que essa coisa subversiva de estar em cima de um palco, o microfone na mão, dizer o que me apetece, já por si é um statement. Se eu acrescentar a isso uma letra ainda por cima que fala sobre esse, que desconstrói, não é? E que fala sobre essas temáticas associadas ao género, ainda mais poderoso acaba por ser o resultado, e mais inspirador ainda e mais libertador ainda para quem me vê e para quem me ouve.
Então como é que podemos cultivar essa atitude feminista?
Olha, fazendo aquilo que eu digo numa das minhas letras na Alfazenda, que é: eu não vou cumprir com a puta da expectativa, não é para ela que orienta a minha vida. Ou seja, não orientando as nossas vidas em função das expectativas alheias ou das expectativas coletivas, e orientando a nossa vida em função daquilo que nos faz felizes. E isso é uma coisa muito simples, aparentemente, mas é muito difícil, de facto, porque muitas vezes somos podadas e somos condicionadas e vamos-nos tornando inseguras, muito nessa tentativa de corresponder àquilo que é esperado. E eu acho que, se nós, eu vejo isso nas adolescentes, acho que é um desperdício de potencial humano e talento humano, essa coisa de estarmos as miúdas a competir pela atenção dos rapazes, e os rapazes estão a andar de skate ou estão a ensaiar com a banda na garagem e as miúdas estão lá à espera que eles saiam, sabes? Ou, eu vi isso na minha adolescência, que eu cresci ao pé da praia e os rapazes iam todos fazer bodyboard e surf e as miúdas estavam à espera deles no café e não faziam mais nada a não ser esperar que eles lhes dessem 5 minutos de atenção. E essa coisa eu acho que é muito triste, e acho que de facto aquilo que nós podemos fazer para nos tornarmos mais livres e mais feliz é precisamente procurar aquilo que nós gostamos de fazer, os nossos talentos, o que é que nós gostamos de fazer, o que é que nos faz o coração bater mais forte, o que é que nos reforça em termos de autoestima, o que é que nos torna mais livres, o que é que nos torna mais poderosos, e perseguir isso o mais possível por nós, ou seja, não orientarmos a nossa vida para a aprovação alheia ou para a aprovação masculina ou para a validação pelo olhar do outro, sabes? Autoavaliarmos a nós, porque precisamos do nosso talento e aquilo que nos faz felizes. Acho que é isso.
Sem dúvida. Então, desta forma, que mensagem é que gostarias de deixar para as mulheres que procuram afirmar-se no rap, no hip-hop, na produção musical?
Olha, eu tenho uma música no último disco, isto parece engraçado, estou sempre a responder assim, mas eu tenho uma música no último disco que se chama Cartas de um Jovens Poetas, que é inspirada num livro do Rainer Maria Rilke, que é Cartas de um Jovem Poeta, e em que eu falo para vários jovens rappers imaginários, e uma das cartas é para as miúdas que querem começar a fazer rap ou que estão no rap. E ultimamente também tenho falado muito com... Fiz uma espécie de rede de contacto com várias miúdas que estão a começar a fazer rap, algumas já fazem há alguns anos, e temos conversado bastante. E aquilo que eu digo é sempre o mesmo, é trabalha muito, 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 né? Porque a única forma de... Nós já sabemos, nós temos que trabalhar sempre mais para conseguir... o respeito e o reconhecimento dos nossos pais. E aqui nem sequer é questão de conseguir o reconhecimento dos nossos pais, porque a esta altura do campeonato já me estou um bocado a marimbar para o reconhecimento dos meus pais. Mas é mais essa questão de trabalhar muito, muito, muito para nos autossuperarmos permanentemente e termos a confiança necessária, porque para uma mulher isso é mais difícil, lá está, porque criar uma autoestima na nossa sociedade é muito difícil, chega a ser punk. Então, trabalhar muito, muito, muito para termos a confiança que estamos preparadas, não é? Para mostrar o nosso trabalho ao mundo e resistir esse duplo critério e essa dupla exigência que nos é imposta. E, de facto, além dessa questão de trabalhar muito para construir uma autoconfiança que nos permita atirarmos com força, é também criar uma rede de apoio de outras miúdas do rap. Isso foi importante para mim, eu sempre tive a M7 ao meu lado, sempre tive a Eva, a Tamina, outras raparigas da cultura hip-hop, que de certa forma compreendem o meu lugar e os meus desconfortos e esses tais desafios, e isso torna muito mais fácil persistir no tempo. Portanto, essas duas coisas, muito trabalho para estarmos confiantes e conseguirmos ir em frente, muita persistência, não é? Isso é inevitável, porque vem com essa questão do trabalho, e criar uma rede de apoio.
Para fechar, o que é que quer dizer MC?
Maria Capaz, basicamente. Há quem diga que é mestre de cerimónias, mas eu decidi ressignificar esse termo já no meu primeiro disco, dizendo que, de facto, não é preciso ser Maria Rapaz para fazer rap, é preciso ser Maria Capaz. Lá está, essa confiança, esse atrevimento, essa atitude. E com isso acabei por ressignificar o termo, e até hoje é um dos meus heterónimos. Um dos meus heterónimos, não, uma das minhas alcunhas, digamos.
Capicua, obrigada.
Obrigada a eu, um beijinho e até à próxima.